Deputado, vamos lá. Qual foi essa ação que o senhor entrou, hein?
Veja, o que a gente fez, né, diante da reportagem do jornal Metrópole, depois de uma verificação que a gente fez no portal de transparência, a gente fez uma representação ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Porque o governo federal, em 2020, gastou R$1,8 bilhão com alimentos, né, para todo o governo federal, o que é 20% maior do que em 2019. E detalhe, 20% maior do que 2019, porém num ano em que a grande maioria dos servidores públicos estavam trabalhando de home office, né? O que não justifica esse aumento. E para além disso, o que ganhou muito as redes sociais, e de fato é um absurdo mesmo, tem vários dos alimentos que são muito supérfluos, né? Foram R$15 milhões com leite condensado, R$8 milhões com bombom, R$8 milhões com doce de leite, R$2 milhões com chiclete e lá vai embora. Assim. Então, a gente percebeu que pode haver, de fato, alguma coisa de errado com essas contas e como não é atribuição do parlamento verificar essas minúcias e sim do TCU, a gente representa o TCU que vai verificar se existe alguma irregularidade nesse
dado. O TCU, é bom a gente explicar, Tribunal de Contas da União, né? Deputado, exatamente. Eu não sei se o senhor chegou a ter algum acesso, porque esse é um gasto, é bom a gente explicar também, porque tem muita gente confundindo, achando que esse é um gasto só do presidente da República, não é, do Executivo.
Não, é do governo federal inteiro.
Não sei se o senhor chegou a ter acesso, deputado, a números de anos anteriores a 2019, porque esse gasto ele existe, né? É lógico que a gente sabe que existe uma manutenção da máquina. O problema, como o senhor disse, é esse aumento e os itens. O senhor chegou a comparar?
Chegamos sim. De fato, existe um aumento gradual ao longo dos anos, porém de 2019 para 2020 teve um aumento muito grande, de 20%,
certo.
E somado ao fato que é um ano de pandemia, em que muitos ficaram de home office, nos causou essa estranheza, né? De fato, é um gasto corriqueiro do governo federal, ele tem realmente que gastar com alimentação, né? Agora, num ano como 2020, que foi um ano de pandemia, muita gente de home office, aumentar 20% desse valor total, nos causa uma estranheza muito grande, o que gerou, né, essa representação nossa para o TCU.
Agora, muito se falou, né, parte deste gasto foi com as Forças Armadas. Como que foi a reação aí da bancada, tanto, né, governista como da bancada, vamos dizer assim, dos militares aí em Brasília, deputado?
Veja, as Forças Armadas, naturalmente, ao longo dos anos, são de fato as que mais gastam com alimentação, porque elas ficam full time, né, no trabalho, muitas vezes não estão em casa e tudo mais. Então você acaba tendo um gasto maior com as Forças Armadas mesmo, né? Não teve uma irregularidade nesse sentido. O que aconteceu que nos estranhou é esse aumento mesmo. A reação foi, cada lado defendeu o que achava, né? O pessoal que defende as Forças Armadas com mais afinco defendeu que era normal. E o pessoal que está na oposição do governo está achando um absurdo e tudo mais. O que a gente quer é que o TCU verifique, que foram cerca de R$300 milhões a mais de um ano para o outro, o que não é um aumento irrisório, é um aumento significativo.
Deputado, eu estou trazendo aqui, desde o início da manhã, uma postagem que está sendo feita por um jornalista aí, todo brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele fica mais na Europa. O sobrenome dele é mais fácil identificá-lo pelo arroba dele no Twitter, que é arroba Boscardin. Ele fez, eu não sei se o senhor teve acesso, uma investigação em torno de dois contratos, um deles de R$12 milhões, que foi um contrato fechado com o Exército. E ele acaba de postar, deputado, talvez seja útil para o senhor, o seguinte, ele falou o seguinte, olha, eu vou só contar o final da história, mas ele antes cita a dona Azenate como proprietária de um pequeno negócio e que fechou esse contrato de R$12 milhões com o Exército. Ele conseguiu entrar em contato com a dona Azenate, aliás, não foi exatamente ele, foi uma colega dele, Daniela Abade, conseguiu entrar em contato com a dona Azenate e ela disse o seguinte, olha, eu não fechei esse contrato. O contrato está no nome dela, segundo o Portal da Transparência. Ele diz o seguinte: Dona Zenate nega o contrato milionário e diz que só vendeu duas caixas com 27 unidades, bem longe dos 12 milhões de reais que constam no contrato. A gente está sem o Portal da Transparência, pelo menos estava bastante instável. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: conforme essas informações vão sendo levantadas, vão surgindo, vocês podem levá-las até o TCU ou agora essa é uma ação que o TCU cuida lá por conta própria da investigação e da apuração?
Pode haver outra representação com novas informações, mas o TCU é o órgão que tem braço, né, que tem capacidade técnica para verificar isso. Porque esse caso, por exemplo, se ele se verificar verdadeiro que essa dona Zenate não fez esse contrato, mas está constando o nome dela, ele configura alguns crimes, inclusive, né? Não só um. Então, o TCU é quem vai ter a capacidade técnica de verificar isso e dizer com clareza o que, que aconteceu, se há ou não alguma irregularidade.
Agora, tem um prazo, deputado, para o TCU dar algum tipo de resposta?
Não, o TCU não tem prazo, inclusive é constitucional isso. Eles não têm prazo para esse tipo de coisa, a não ser que a Câmara de Deputados, através da Comissão de Fiscalização e Controle, fizesse o que a gente chama de PFC, que é um pedido de fiscalização e controle, que aí tem prazo. Mas não foi isso que a gente fez. A gente fez uma representação individual que qualquer cidadão, por sinal, pode fazer.
Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas também teve uma outra ação envolvendo o Enem. O senhor pode explicar para nós?
Isso, o que a gente fez com o Enem, o que, que aconteceu? O Enem, ele precisava acontecer, era muito importante, mas ele precisava acontecer de forma segura para todos. E a falta de comunicação, a falta de organização, fez com que o Enem fosse um fiasco, né, para ser sincero. E sem contar que muitas pessoas chegaram no Enem e as salas já estavam superlotadas. Né? Eles não calcularam corretamente a capacidade de várias das salas pelo Brasil. E por isso a gente apresentou junto ao Ministério Público para verificar isso, se houve alguma negligência por parte do Ministério. Além disso, a gente fez também o que a gente chama de requerimento de informação, que aí sim tem prazo. O Ministério tem 30 dias para responder. E ele precisa responder com as informações corretas para a gente o que, que aconteceu, né? Porque
certo.
Até antes da realização do Enem, todo o planejamento estava feito e estava bem feito. Mas não foi executado. Essa que é a questão.
Ok. Só para a gente encerrar, deputado, eu sei que a agenda do senhor aí é bem atribulada. Eu quero perguntar sobre como é que está o clima aí na Câmara em relação à eleição da mesa que vai acontecer na próxima segunda-feira e é fundamental, lógico, para tudo aquilo que acontece em Brasília. Qual a expectativa do senhor, hein?
Olha, de fato, o clima está tenso, é uma eleição muito dividida. Hoje eu chuto que está empatado entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira. Eu mesmo sou um dos deputados que não decidiu o voto. Eu estou indo, inclusive, para Brasília amanhã. Uma série de conversas e acho que vai ser muito disputado e acredito que vai ter segundo turno.
Ok. Só então, uma dúvida, deputado. Eu sempre acompanhei essas votações e me parece que novamente ela vai acontecer a partir das 10 horas da noite. Tem algum motivo, deputado, para que uma votação tão importante como essa, uma decisão tão importante como essa, comece a acontecer nesse horário, invada a madrugada, mas fica parecendo muitas vezes que é algo que já ajuda ali a que as alianças todas sejam feitas na calada da noite, literalmente, durante a madrugada. Por que, que é nesse horário, deputado?
Olha, de fato, não tem uma razão específica por que é nesse horário. O regimento ele só diz que a sessão tem que começar, todos os tempos de líderes têm que ser dados, depois cada candidato tem que ter o seu tempo de fala, só isso dá umas 3-4 horas de duração, né? Então ela acaba se estendendo mesmo. Mas ela poderia começar mais cedo, com certeza. Não tem uma razão específica para isso, não.
Em que caso que vai para segundo turno, como o senhor citou, deputado?
No caso de um candidato não alcançar 257 votos no primeiro turno, os dois mais votados vão para o segundo turno imediatamente.
E nós já temos vários, né? Temos, além deles, temos Luiz Erundina, tem vários deputados já que lançaram suas candidaturas.
Mas vai ter um segundo turno entre o Baleia e o Arthur.
Ah, sim, sem dúvida. Ok, então, muito obrigado. Conversamos aqui com o deputado Felipe Rigoni, que tratou com a gente a respeito dessa compra do governo de 1,8 bilhão de reais em alimentos. Também tratou do Enem e falou um pouquinho sobre como está o clima lá envolvendo a disputa pela mesa da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Bom dia, deputado.
Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado, senhor, e uma ótima semana.